aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do POC Podcast. O podcast que não tem vinheta, mas tem muita conversa de mesa de bar. E hoje uma mesa de bar muito especial, né? Primeiro porque é o meu retorno para a podosfera, depois de esquecer a minha senha. Não, sacanagem, essa era a piada que a gente usava antigamente, né? Quando a pessoa sumia do Instagram, tipo, ah, esqueceu a senha, hahaha. Mas não esqueci a senha do meu Spotify Podcasters. A minha questão que eu parei de gravar, primeiro porque eu já tava também meio sem frequência no podcast, né? Isso já vem de um tempo pra cá, não é novidade para ninguém. Se você segue aqui, se você é um ouvinte, eu acho muito chique falar, tipo, ah, se você é o meu ouvinte, sabe? Mas, real, tem ouvintes, é isso, eu preciso me apropriar, me empoderar disso. E se você me segue também no Instagram, eu sei que boa parte das pessoas que estão aqui não me seguem, eu sempre falo isso e continua sendo uma verdade. Eu não sei o que acontece, que as pessoas, sei lá, me acham mais interessante por áudio do que por vídeo, do que por fotos no Instagram. Será que eu sou feio? Não, mentira, eu não sou feio. Enfim, eu entendo e aprecio as pessoas que só estão nas redes, que fazem sentido pra elas. Tipo, se elas gostam do meu podcast, elas ficam aqui. Se elas gostam de ler newsletter, elas vão lá, entendeu? Gosto de quem tem essa autonomia. Enfim, pra quem não sabe, tive um grande evento aí nos últimos tempos, né? Um pouquinho, um luto aí. Não vou entrar em detalhes aqui, porque o podcast não é sobre isso. Já fiz newsletters demais sobre isso. Se você quiser, você pode ir lá ver. Substrack.com/melhormatheus. No caso, eu vou ter que deixar na bio, porque Substrack é uma palavra meio pá de escrever, né? Enfim, não é o tema. Só quero dizer que estou feliz de estar de volta neste momento. Estou aqui, nas antigas, assim, lembrando os tempos pandêmicos, até pós-pandêmicos, né? Se bem que ali, no meio do pandêmico, era mais assim que tava rolando, que é o quê? Um vinhozinho em casa, intimista, batendo um papinho com vocês. E esse papo surgiu, cara, eu tava, inclusive, antes de gravar esse podcast, pensando como é que eu ia organizar as ideias. Porque são ideias muito aleatórias, foi uma linha de raciocínio muito aleatória que eu tracei, então eu vou começar do início. Eu decidi que eu quero, que eu queria fazer as coisas que eu não pude fazer pela minha mãe. Eu falei que não ia ser sobre o luto, mas tá sendo, no final das contas, né? Porque eu decidi meio que mudar a direção que eu tava indo, assim, em relação à minha carreira, porque existe uma coisa que ajudaria muito a minha mãe, que eu não consegui proporcionar pra ela e que eu gostaria muito de proporcionar a outras pessoas, que é o tratamento com cannabis medicinal. Então, me joguei com tudo nessa área, enfim, estou nessa. E aí, conforme eu fui atendendo as pessoas, conversando com elas, tipo, trabalhando na área, entendendo quais eram os desafios, quais são as questões principais, não que eu já não tivesse feito isso, porque eu já trabalhei um tempo em campanha política, que era sobre isso, mas conversando com a galera, eu percebi, isso no caso sou eu fumando, eu não cannabis, tá gente, eu não gosto de fumar cannabis, infelizmente, é um desvio de caráter, eu fumando cigarro mesmo, cigarro branco, mentolado, tá, se melhora alguma coisa. Eu percebi que eu também poderia ser uma pessoa tratada. Tipo, eu também tinha sintomas, eu tinha questões que eu não vou entrar aqui, mas que poderiam ser tratadas com cannabis medicinal. E eu falei, uai, eu passei esse tempo todo pensando em cannabis pra minha mãe, cannabis para as pessoas que eu ajudo, cannabis para fulano que tem ansiedade, fulano ciclano que sei lá o quê, e eu não pensei pra mim. Aí eu falei, pois vamos resolver isso. Aí uma querida que eu conheço, que eu sigo no Instagram, enfim, que eu conheço da vida, assim, tava fazendo uma campanha de acesso social a cannabis, né? Porque eu não tenho grana pra gente, eu não tenho grana pra bancar um tratamento de cannabis. Padrão, assim, que uma consulta é tipo 500, 600 reais e que os medicamentos são 2 mil reais, sabe? O valor do Brasil é tipo assim, 2 mil reais pra você conseguir comprar ali na farmácia. Existe? Sim, mas é 2 mil reais. Então, existem outras formas de fazer isso. Inclusive, já deixa aqui o adendo, que se você é uma pessoa que precisa, ou que tem indicação, ou que quer saber mais sobre cannabis medicinal, manda um salve pra mim no Instagram, que eu te ajudo com isso. São valores, tipo, 100% acessíveis. Se você não tiver como pagar, dá pra fazer de graça. Então, assim, é realmente pra levar o acesso, sabe? Eu achei isso muito lindo. Enfim, dei essa volta toda pra dizer que fui fazer a minha consulta para iniciar o meu tratamento. Ainda não comecei, ainda tô na fase de receita, mas enfim. E conversando com a médica, tipo assim, ela foi uma querida. Ela foi uma querida. Tipo assim, não tem outra palavra que não querida. Ela não só queria saber por que eu estava buscando tratamento, como ela queria saber como ela poderia me ajudar além do tratamento. Então, tipo, ela foi fazendo perguntas sobre a minha vida, sobre, enfim, sobre a questão do luto, pipipopó. E aí teve um momento específico, assim, que eu fiquei maravilhado, que foi quando a gente estava falando sobre a alimentação. A alimentação é sempre uma questão onde eu sou extremamente julgado por 99,9% dos médicos. Eu, de verdade, nunca passei num médico, nutricionista, foda-se, qualquer coisa, que a pessoa não olhasse para mim e virasse e falasse: "Quê? Mano, você tá fazendo tudo errado." Porque eu sou uma pessoa que não consumo glúten, eu não como carne e eu não consumo lactose. Então, assim, todas as vezes as pessoas olhavam pra mim e falavam: "Você tá com anemia? Ah, você tem tal coisa, tem coisas. Ah, mas não pode fazer isso, né?" Mas, sabe, sempre botava um milhão de empecilhos, julgamentos ali na cara. Ou mesmo que não falasse, te olhava ali com uma carinha tipo: "Oh, sei, como é que tá isso aí?" E já meio que, sabe, já ia me botando pra baixo. E dessa vez isso não aconteceu. Quando eu falei pra médica as coisas que eu não comia, ela falou: "Nossa, que massa, você é quase vegana, então, né? Nossa, que legal, tão jovem assim, né? Quanto tempo?" Falei: "Ah, desde os meus 19." Ela: "Nossa, que legal que você teve isso cedo, né? É bom ver isso." E eu fiquei assim, embasbacado com o fato dela não ter me julgado, tipo, nem um pouco, sabe? E aí eu parei assim e falei: "Mano, essa é uma médica que eu tenho que ter na minha vida, tipo. Tem que ser não só minha médica desse tratamento, como tem que ser a minha médica pra vida. Tipo, se eu tiver com algum problema, eu tenho que ir nessa médica, porque eu sei que ela não vai me julgar por isso. Que ela não vai falar: 'Ai, se você voltasse a comer trigo, você não ia ter isso. Ai, se você voltasse a comer carne,' sabe?" Ela realmente vai olhar pra mim dessa forma. E aí, isso desbloqueou, assim, várias coisas, várias percepções de privilégios na minha vida. Também uma conversa que eu tive com um amigo, que a gente tava conversando sobre privilégios, inclusive vou anotar isso. De privilégios moldarem a gente. Mas enfim, não é esse o ponto nesse momento. Eu comecei a perceber que, de certa forma, eu tenho esse privilégio de ser acolhido e recebido, e de ser tratado bem, tratado dignamente, em quase todos os aspectos da minha vida. E que eu lutei muito para conseguir ter esse tipo de privilégio, sabe? É foda falar que lutou pra ter privilégios, né? Mas é de fato. Tipo, passei por uma jornada até entender o que eu quero, o que eu não quero, o que eu mereço, o que eu não mereço. Por exemplo, começar por trabalho. Eu já passei por um ambiente que era extremamente homofóbico. Tipo, eu já trabalhei numa mecânica de motos. Imagina esse ambiente. E, tipo, isso me fez me fechar 100% naquela época. Eu tinha cabelo colorido, eu pintei o cabelo de castanho. Eu gostava de ter unhas grandes e esmaltes coloridos. Eu passei a ou não usar o esmalte ou usar esmalte preto. E falar para as pessoas, para os clientes, que eu usava para não sujar de graxa, sendo que eu nem mexia com graxa. Então, enfim, eu sentia essa pressão, sabe? De medo de ser quem eu sou. Se meu namorado fosse lá, por exemplo, a gente não podia dar beijo na fachada do negócio. A gente tinha que, tipo, sabe, ir lá pro fundo, ou nem dar, ou, sabe, nem se identificar enquanto namorado, sabe? Era uma questão muito foda. E aí, com o tempo, tipo, eu já passei por algum outro lugar homofóbico? Eu acho que não. Acho que nos outros lugares eu só fazia uma persona de hétero quando eu precisava e era isso. E aí eu vejo que hoje em dia, os últimos trabalhos que eu passei, eu era extremamente respeitado enquanto uma pessoa LGBT, enquanto pessoa mesmo, sabe? Eu tenho a tranquilidade de falar que todas as pessoas que eu trabalhei, que eu trabalho, tipo, ai, sei lá o quê, porque é meu boy, sabe? Ai, porque sei lá o quê, o menino que eu saí. Ai, porque sei lá o quê, o meu ex. Tipo, eu tenho essa total liberdade de poder falar isso sem medo de ser julgado, que vai acontecer. E isso requer muita coragem, no final das contas, né? Tipo, porque foi uma jornada até. Vocês vão entender qual que é o ponto, juro. Vocês vão entender qual que é o ponto que eu quero chegar. Porque hoje, por exemplo, no meu LinkedIn, né, que é a forma onde eu realmente me relaciono, no mundo corporativo, existe uma bandeira LGBT, que eu não queria que ela precisasse estar ali. Eu não queria ter que mostrar de cara que eu sou uma pessoa LGBT para as pessoas saberem se, ai, não, então isso aqui é a viadinha escrota, eu vou mandar para lá, sabe? Eu não queria que isso existisse, mas infelizmente existe, então eu gosto de fazer esse filtro. Então essa é uma forma que eu filtro as pessoas que eu vou trabalhar. Elas vão ver a bandeira LGBT e elas vão saber que sim, sou uma pessoa LGBT e vão querer estar comigo a partir disso. E eu também deixo muito claro meus posicionamentos políticos em todo lugar que eu estou. Eu não conseguiria trabalhar com bolsonarista. Por exemplo, tipo, ferrenho, sabe? Eu trabalhei, inclusive, por um tempo, mas era engraçado que ele era terraplanista. Então, assim, ele era piada. E a gente não brigava por política. Tipo, ele aceitava muito bem meu ponto de vista e eu dava risada dele. Então, tava tudo certo. O que mais? Aí, no sentido de família, né? Eu tenho uma família muito grande. Tipo, assim, parentes, né? Eu tenho muitos, 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 muitos parentes. A maioria deles, interior e extremamente homofóbicos, entendeu? Mas com eles eu sou extremamente foda-se porque eu não gosto deles, não ligo. Se por acaso eles ouvirem esse podcast, saibam que eu não me importo com a opinião de vocês. Rezem todo dia pra Deus me curar, que eu não tô nem aí. Deus tem que curar vocês, seus linguarudos fofoqueiros do caralho. Enfim, eu me dei conta de que na minha família mais próxima, eu nunca tive que sair do armário. Tipo, eu falei pra minha mãe, porque minha mãe era 100% desligada desse universo, assim. Tipo, ela teve contato, sei lá, com três pessoas LGBTs na vida dela, sendo que uma era uma amiga dela, bi, que quis beijar ela e ela subiu no vaso de tanto pânico. Um outro era um cara que morava aqui na rua, que era viado. E. Ah, sim, a manicure dela era sapatão. Então são quatro, porque a manicure dela também namorava uma menina e ela não entendia. Tipo, ela ficava, uai. Mas por que que. Vou dar um nome fictício. Por que que a Larissa, esse mulherão, namora com a outra que é bofinho, que é um homem, então pra que que namora um homem? Enfim, ela tinha essas questões dela, então eu precisei contar pra ela. Eu acho que ela nunca entendeu muito bem a questão, tipo, ela nunca me julgou e nunca falou, nossa, que feio, sabe? A primeira vez que eu apresentei um namorado pra ela, ela falou, oi, tudo bem? Tipo, tratou ele normal, e ela não conseguia falar a palavra namorado, mas ela falava o seu amor, o que pra mim era muito fofo, sabe? Porque era a forma dela de falar, tipo. Cara, eu não entendo nada do que tá acontecendo. Pra mim, isso é um universo 100% novo. Não entendo o que está passando na sua cabeça, mas é o seu amor, sabe? Sei que você ama essa pessoa, então eu achava super fofo. E o resto da minha família, eu não precisei nunca falar pra eles, tipo, nunca. Eu só cheguei uma vez com o namorado, cheguei uma vez com a namorada, cheguei uma vez com o namorado, tipo, foi isso, sabe? E todo mundo sempre aceitou muito bem, os cabelos coloridos que eu tinha e as unhas e. Tipo, me ajudavam a pintar o cabelo, me ajudavam a pintar a unha, me davam dicas e coisas do tipo, sabe? Essa é a família mais próxima. Então, também é um ambiente onde eu posso ser eu mesmo e eu sou tratado como eu mereço. E também na relação de amigos. Tipo, eu já passei por. Claro, na adolescência a gente sempre passa, né? Tem aqueles amigos tóxicos, héteros, ou aquelas amigas que fazem a gente de chaveirinho, né? Se você. Um homem LGBT, principalmente, você vira o chaveirinho, né? Principalmente se for gay, você vira o chaveirinho da menina hétero. Claro que teve esses amigos assim, onde você tinha que ouvir piadas muito homofóbicas, principalmente dentro da escola, aquelas coisas que você brigava e falava, não, porque eu não sou gay, pipipopó, bota a tua irmã aqui, sabe? Mas hoje em dia eu me encontro num ambiente onde 100% dos meus amigos ou são pessoas LGBTs ou são pessoas totalmente LGBT friendly, tipo. Totalmente. Do tipo que eu posso falar, tipo, qualquer coisa sobre namorado, sobre, sabe, qualquer coisa eu vou ser aceito. Além dessa questão do LGBT também. Que eu posso falar coisas que eu sou, coisas que eu gosto, que eu vou ser aceito. Eu sou uma pessoa extremamente chata. Entendeu? Ao ponto de vista da maioria das pessoas. Porque eu não sou uma pessoa que gosta de festa. Eu gosto muito de ficar na minha casa. Eu não como de tudo, né? Como eu já comentei, eu não como todas as coisas. Na real, não como quase nada que as pessoas costumam comer. Tipo, ah, me chama pra comer pizza. Eu não gosto, não janto, entendeu? Tem as minhas manias, tem as minhas coisas para sair de casa. Enfim, é um rolê. Mas todas as pessoas que estão ao meu redor respeitam e me amam. E, tipo, falam, não, tudo bem, entendo o seu limite. O que que a gente pode fazer? Não pode fazer nada? Não, tranquilo, sabe? Então, essa coisa de ser respeitado é muito gostoso. E aí, quando eu comecei a pensar sobre todos esses privilégios, né? Que foi a brisa principal. Tipo assim, foi uma construção, porque eu tive que passar por coisas muito ruins, tipo amizades muito ruins e médicos muito ruins e trabalhos muito ruins para chegar onde eu tô. Mas eu tô no básico. Eu tô, tipo assim, no mínimo que qualquer pessoa merece. Percebe? É muito foda você ter que lutar pelo mínimo, pelo básico. Mas a gente precisa, mesmo que você seja uma pessoa hétero cis, mesmo que você seja uma pessoa. Sei lá, que come de tudo, ainda assim vai ter alguma coisa que você vai se sentir maltratado, de repente, nas relações com seus parentes, ou com a sua família, ou com, no caso, né? Ou com, sei lá, no trabalho, que você vai precisar tomar uma atitude em relação a isso para que você encontre um lugar que você possa ser aceito, sabe? E o intuito de fazer esse podcast é porque, às vezes, quando a gente tá nessas situações, eu tava conversando com um amigo meu esses dias, e nós deu até vontade de chorar. E ele tava comentando pra mim que, putz, Matheus, aqui em casa é muito foda. Tipo, minha mãe meio que não aceita muito bem minha sexualidade. E ela não aceita muito bem a profissão que eu quero seguir. E ela não gosta de nada que eu faço. E ela fala que tudo tá errado. E eu entendo que é algo complexo. Tipo, é de um lugar que a gente espera muito amor. Só que a gente não tem A gente até tem o poder, mas a gente não tem a missão de mudar as pessoas. Tipo, eu não acho que a gente seja obrigado a ensinar as pessoas o que elas têm que fazer pra tomar nossa vida, sabe? Uma vez que a gente impõe limites e tenta, claro, uma vez ali falar, tipo, olha, é isso aqui que eu sinto. E a pessoa não se mostra nem um pouco disposta a alterar aquilo. Por mais que doa, é uma pessoa que a gente não precisa ter na nossa vida, sabe? Que a gente pode passar por esse sofrimento de perdê-la, de tirá-la da nossa vida, porque ele vai ser muito menor do que o sofrimento de ser quem a gente não é o tempo todo na frente dessa pessoa e ter que ouvir as coisas que botam a gente para baixo, sabe? Isso em todos os âmbitos. E eu sei que não é fácil fazer isso, que não é de uma hora pra outra. Tipo, ai, beleza, vou romper a relação aqui com essa pessoa que é muito importante na minha vida. Ou vou sair desse trabalho, que é a minha única fonte de renda e que eu preciso porque eu moro sozinho. Não é do dia pra noite. Mas eu acho que a gente pode crer nisso aos poucos, sabe? Porque às vezes a gente pensa que é impossível chegar naquilo, então a gente desiste. Tipo, ai. É impossível eu comprar uma casa no contexto do Bolsonaro exploratório. Tá impossível comprar uma casa no Brasil, porque uma casa no Brasil é muito caro, eu teria que ter um emprego muito bom, né? E a gente desiste de pensar nesse sonho, tipo, falar, ai, deixa pra lá, não vou nem pensar sobre isso. Quando na verdade a gente pode usar esse sonho pra impulsionar a gente. Então, poxa, eu quero ter um ambiente onde eu me sinta amado e me sinta acolhido. Eu posso ter isso agora, eu posso sair da minha casa, eu posso sair do meu trabalho, eu posso mudar de amigos? Nesse momento não é possível, mas que pequeno passo eu posso fazer hoje para que isso aconteça depois? Então, será que eu posso colocar uma bandeira LGBT no meu LinkedIn? Ou eu posso colocar alguma coisa específica lá? Sei lá, o meu chefe não é muito controlador, quer ter tudo à risca. Então, eu posso colocar no meu LinkedIn, de repente, que eu sou uma pessoa criativa, que fluo muito melhor quando eu não estou sobre uma gestão abusiva, sei lá, alguma coisa assim, eu posso falar isso numa entrevista de emprego? Uai, eu tenho um amigo que tá me tratando mal, então, sei lá, uma relação que eu não gosto tanto, então eu posso me aproximar de um outro amigo que me trata bem, para criar esse mesmo vínculo que eu tenho com o outro, sabe, nessa mesma intensidade? Uai, minha mãe é uma escrota comigo. Que outra pessoa eu posso colocar na minha vida que vai ter esse mesmo papel de mãe, de me orientar, que é o que a gente espera de uma mãe que vai me ajudar, sabe? Eu fiz muito esse papel, não por escolha própria, assim, porque, né? Porque minha mãe não tava bem para me ajudar, daí eu procurei figuras maternas em volta que poderiam me ajudar em relação a isso, sabe? Não ser minha mãe, tipo, mas que poderiam suprir essa necessidade que eu tinha, sabe? Que não tem nada de errado de ter essa necessidade. A gente se basta, sim, a gente se basta. Mas não é só a gente, entendeu? Você não pode, ah, beleza, eu me basta. Eu consigo ficar sozinho na minha casa por 30 dias. Mas vai ser tão legal quanto se eu ficar 20 dias sozinho na minha casa fazendo as minhas coisas e 10 dias eu sair com amigos e viver coisas novas? Não vai ser tão legal, sabe? Então acho que cabe a gente fazer esse movimento no agora, por mais que pareça difícil, por mais que pareça impossível, e construindo esses pequenos passos em relação a tudo na nossa vida, mas principalmente em relação a ser bem tratado, a se sentir confortável onde a gente tá. Não necessariamente confortável, tipo, meu Deus, atingi tudo o que eu queria na minha vida, mas confortável ao ponto de você olhar e falar: nossa, eu posso ser quem eu sou, eu posso expressar o que eu quero, o que eu gosto, o que eu sinto aqui, sem sentir alguma represália, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que vale muito a pena. E também olhar para as outras pessoas e pensar como é que a gente pode ser essa pessoa para as outras, sabe? Como eu sou essa pessoa que foi muito julgada por todo mundo, vou acender um cigarro. Pode me julgar nesse momento se você quiser. Como eu sou uma pessoa que foi muito julgada por ser chato assim, né? É chato o termo carinhoso que eu uso. Mas enfim, por ter esse meu jeitinho, então eu faço o possível para compreender as pessoas por quem elas são, 100%, sem tentar moldá-las e falar, ah, você tem que ser assim, você tem que ser assado, sabe? Para compreendê-las. Então, isso em todos os âmbitos. Mesmo que seja uma pessoa desconhecida, tipo, eu tento fazer esse exercício, sabe? De aceitá-la por quem ela é, porque isso é uma coisa que me doeu muito, sabe? E a gente tem esse poder, não importa onde a gente esteja, você pode achar que você tá fudido, mas você tem o poder de ajudar uma pessoa que não está mais fudida, mas que tá mais perdida de você. A gente pode ser essa luz, assim, na vida das outras pessoas, sabe? Isso acaba que engrandece também a nossa jornada, traz outras visões, assim. Porque é muito comum, uma vez que a gente chega onde a gente quer estar, ou que a gente atinge um patamar, enfim, que a gente chega num lugar legal e confortável, que a gente se estagne ali e só se relacione com pessoas que estão nesse mesmo patamar. E não necessariamente tem que ser assim, sabe? Eu acho que a gente pode fluir ali, conversar com outras pessoas e entender outras realidades. Eu não sei, isso aqui tá soando meio coach, meio papo de, sabe, militância, mas eu acho que é válido fazer esse exercício. E eu pensei sobre isso especificamente, não porque eu ajudei alguém nem nada do tipo, mas porque quando eu tava conversando com meu amigo sobre privilégios, eu vou revoltar nesse tema aqui. Ele me falou uma frase assim: ah, é porque meus privilégios não me moldam. E eu falei: não. Como nossos privilégios não nos moldam? Eles nos moldam 100%. 100%. Que uma vez que você é uma pessoa privilegiada, por mais que você tenha lutado pra caralho pra chegar onde você tá, por mais que hoje você tenha, sei lá, que você ganhe os seus 30 mil, isso é uma situação de privilégio no Brasil, claro. E aí você passou por toda uma jornada onde você saiu de ganhar R$ 500 como estagiário para chegar lá. Quando você chega no topo, você esquece, você deixa aquele ambiente que você está inserido, daquelas pessoas que estão naquele meio que os torna sua realidade, você para de enxergar para baixo, sabe? E eu dei um exemplo para ele muito bom que foi assim: eu sei que eu sou privilegiado quando agora eu ando na rua e eu vejo uma pessoa em situação de rua e eu não penso, tipo, nossa. Poderia ter sido eu, nossa, realmente, já cheguei muito perto de passar fome, né? Eu olho para essa pessoa e penso, o primeiro pensamento que vem automático, e eu tenho vergonha disso, mas é a verdade, nossa, tomara que essa pessoa não me roube, sabe? Então, o meu lugar de privilégio é tão grande que eu não consigo enxergar que eu estava perto de estar onde aquela pessoa tá, e agora que eu tô num lugar melhor, eu não consigo enxergar ela como igual, eu enxergo ela como alguém que tá abaixo, sabe? Enfim. Quis trazer essa brisa também. Essa é a milituda, tá? Essa é a milituda pra gente olhar também pra situação como um todo e ver onde nossos privilégios estão nos cegando. Porque também eu posso estar cego nesse momento e dizer pra vocês: mudem um pouquinho na sua vida, porque você pode falar, é impossível mudar alguma coisa na minha vida, porque tal pessoa é 100% controladora e eu não tenho nada de liberdade. Eu posso estar sempre privilegiado de falar isso, mas eu imagino que pelo menos o mínimo movimento você consegue fazer. Mas enfim, é pra gente ter também noção. No que a gente fala para as pessoas, como a gente age na nossa vida, se a gente não tá falando só do topo do nosso privilégio e não tá enxergando as outras coisas que estão em volta, sabe? E também, pra gente não se sentir culpado por ter os privilégios que tem. A não ser que você tenha nascido rico, herdeiro, aí sim você se sinta culpado e doe a maior parte do seu dinheiro. Se você lutou para ter o seu privilégio, você fez uma jornada de trabalho, se você fez uma carreira, se você fez uma jornada de autodescoberta, seja lá o que for. Também se empodere desse rolê e não se culpe por estar onde você tá, sabe? Só vê como é que você pode contribuir para as pessoas que não estão lá. E não se culpe por isso. E use 100% dos privilégios que você tem. Tipo assim, eu agora vou usar desse privilégio. Claro que eu não tenho grana sobrando para pagar essa médica sempre, né? Porque dessa vez foi social, mas se eu for contratá-la por fora vai ser outra coisa. Não vou ter grana para contratá-la, tipo assim, ai, todo mês fazer uma consulta com a doutora é maravilhosa. Não. E eu vou ter que apertar meu orçamento, fazer ali escolhas do que eu vou economizar, né? Mas eu vou me dar esse luxo, vou me dar. Vou usar desse privilégio de poder escolher e me consultar com uma pessoa que eu sei que vai ser perfeita para mim, em vez de ficar passando com uma pessoa que não é, que vai me dar estresse. Eu fiz isso com terapia, inclusive. Nossa, eu passei por tanta gente que não tinha nada a ver comigo, que me julgava. Uma que me deu o diagnóstico assim de primeira. Uma outra que falou assim: eu vou transformar isso em outra situação para não expor, né, também muito minhas coisas pessoal, que agora eu tô nessa coisa mais low profile, eu não queria falar muito de mim na internet. Não que eu não fale, mas eu estou tentando ser um pouquinho mais discreto e falar só depois de uns meses. Mas eu cheguei na psicóloga, falei tipo assim: gente, não tem nada a ver com a minha realidade, tá? É só um exemplo que eu vou dar porque realmente não tem nada a ver. Tipo, ai, eu tô com um problema que eu tô comendo muito. Eu tô comendo muito, eu não sei o que é, acho que é ansiedade. Aí ela virou pra mim e falou assim: você já pensou em não comer tanto? Aí eu, sim, né? Aí ela falou: mas se você pensou, por que você não pôs em prática? Eu falei: ah, porque eu não consigo. Aí ela: não consegue ou não quer? Veja bem. E começou a me dar um textão assim e falou: você consegue. Confia que você consegue. E foi isso. Eu desliguei a chamada, eu fiquei meia hora olhando assim pra tela, tipo: sério? O que ela falou pra pessoa que tem depressão? Tipo assim, sorria? Seja feliz? Entendeu? É um negócio tão nada a ver. E depois eu descobri que uma colega de trabalho passou com essa, porque era do convênio de trabalho. Uma colega passou com essa mesma moça e falou que foi exatamente a mesma coisa. Ela até denunciou pra plataforma, tipo, deu feedback pra plataforma. Eu não fiz isso. Mas assim, foda. Então hoje eu me dou o privilégio de passar com uma pessoa que eu gosto, que me entende, que é 100% o modelo que eu gosto de ser, de relacionamento, assim, sabe? Então eu acho que isso é tudo na nossa vida. A gente tem que usar os nossos privilégios. Então, você gosta de comer só da marca X? Beleza. Então use, se você pode comer isso, use desse privilégio para comer só da marca X, sabe? Eu me dou o privilégio de tomar Not Milk todo dia. Porra! Eu não tinha dinheiro para fazer leite vegano direito, tinha que juntar dinheiro para comprar aveia. Agora que eu posso comprar o Not Milk, óbvio, não tô rico, mas eu posso comprar o Not Milk, que é o quê? Me custa R$ 2 por dia? R$ 60 no mês? Claro que eu vou comprar. Entendeu? Claro que eu vou usar esse privilégio. Então, é isso, né? A gente não merece nada menos do que as coisas mais incríveis que estão disponíveis pra gente. E também no mundo, né? A gente merece também lutar para chegar onde a gente quer. Foi uma bela reflexão de vida, né? Nossa, eu acho que eu poderia até desmarcar a terapia da semana. Não, sacanagem, eu vou marcar a terapia, que eu ainda não marquei dessa semana. Se por algum motivo minha psicóloga estiver ouvindo isso, ei, não desista de mim. Eu juro que eu vou voltar com você. Eu juro que eu vou marcar a sessão. É que tô em feriado agora, né? Mas enfim, é isso. Esse foi o Pau Podcast. Um beijo.